Hoje é quarta-feira, 25 de abril.
Você ouve a partir de agora a edição número 2280 do Jornal da UFES.
A gente destaca as notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
No ar, jornalismo, utilidade pública e cidadania.
Feira Literária mobiliza escritores e valoriza a literatura no sertão.
Programa de monitoria da UFES abre inscrições para 200 bolsas.
Grêmia, a base de planta da Amazônia, pode ajudar no tratamento de leishmaniose.
Quase 20 milhões de crianças e adolescentes vivem em situação de pobreza no Brasil.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Bali.
A Pró-Reitoria de Graduação da UFES divulgou a oferta de 200 vagas para bolsas do programa de monitoria.
As bolsas atendem todos os 6 campi da UFES: Aracaju, São Cristóvão, Itabaiana, Lagarto, Glória e Laranjeiras.
As inscrições estão abertas até o dia 24 de agosto.
As bolsas são remuneradas e voluntárias e têm duração de 12 meses. Saiba mais detalhes e confira o edital completo através do portal da UFES, ufes.br.
Começou hoje a primeira feira literária em Nossa Senhora da Glória, no Alto Sertão Sergipano.
Josafá Neto tem mais detalhes na entrevista do dia. Entrevista.
Começou hoje e vai até a próxima sexta-feira a primeira edição da Feira Literária de Glória. Durante os 3 dias de evento, a programação traz exposições, contação de histórias, rodas de leitura, palestras, oficinas e apresentações artísticas e culturais. O presidente da Academia Gloriense de Letras, Lucas Lamonier, bate um papo com a gente a partir de agora aqui no Jornal da UFES. Satisfação em ouvir o Lucas. Como foi que surgiu a ideia desse evento aí em Nossa Senhora da Glória, Lucas?
Obrigado, a gente que agradece muito pelo espaço. Hoje, Glória e o Sertão realmente vai virar um mar de literatura. Essa ideia, ela surgiu de outras atividades que a Academia Gloriense de Letras já vem desenvolvendo aqui no Sertão. A exemplo do Encontro Gloriense de Escritores, do Encontro de Jovens Escritores, adolescentes que estão produzindo aqui no Sertão, e do Seminário das Academias Literárias de Sergipe, né, que também é promovido por nossa agremiação. Vale ressaltar que a AGL, a Academia Gloriense, foi a primeira Arcádia Literária a ser fundada no interior. Desde então, há 5 anos, a gente vem promovendo, né, a literatura, promovendo a cultura na região. E a ideia de fazer a FLIG, essa festa literária, é justamente fazer um ambiente de socialização do conhecimento, envolvendo todos os setores que trabalham com essa preocupação da difusão da leitura, da propagação da escrita, da valorização da cultura sergipana, e reunir todos em um só espaço cultural e, em 3 dias, mobilizar não só Glória, mas a região. É um evento que tem um pouco os moldes da Bienal de Itabaiana, que já é o grande encontro literário de Sergipe, mas voltado aqui para o sertão sergipano, que ainda tem poucos eventos literários, mas que já tem uma vasta produção literária. A gente tem vários escritores na região e que precisam de espaços como esse para poder divulgar produções, divulgar o material que a gente produz aqui.
Aliás, Lucas, a programação também conta com o stand da UFES, que neste ano celebra seus 50 anos de fundação.
Isso. Bom, hoje na abertura nós vamos ter a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Sergipe. Hoje a gente também abre o stand da Universidade Federal na FLIG, em homenagem aos 50 anos da universidade. Vai apresentar os cursos que são ofertados aqui. Nós teremos alguns professores da Universidade Federal que vão palestrar durante o evento, durante esses 3 dias. Então, hoje essa abertura cultural com a orquestra, depois nós vamos ter o grupo vocal Vivace, trazendo Luiz Gonzaga nas vozes desses guerreiros que misturam a literatura de cordel com a música. E vamos ter a palestra da grande escritora cabo-verdiana, Dina Salustio. A FLIG, ela já começa internacional. Já está trazendo uma escritora internacional, que é fruto de um convênio assinado entre a Academia Gloriense de Letras e a Academia Cabo-Verdiana de Letras, e entre a Universidade Federal de Sergipe e a Universidade Federal de Cabo Verde, que a gente lançou em janeiro um livro lá em Cabo Verde, reunindo textos de escritores glorienses e escritores cabo-verdianos, e agora a gente traz essa escritora aqui para falar um pouquinho das semelhanças entre a literatura brasileira e a literatura africana lá propriamente de Cabo Verde. E encerramos a noite com a atração cultural daqui de Nossa Senhora da Glória.
Agora, Lucas, como você pode definir a importância desse evento no fomento, sobretudo, à literatura?
Então, a gente tem vários pontos muito positivos em relação à FLIG, né? E que a gente já está observando. Não só a mobilização das pessoas para evento cultural, todos os lugares aqui na região se fala da FLIG, a gente tem vários parceiros apoiando essa iniciativa, como o programa Líder do Sebrae. A questão do impulsionar os escritores a tirarem os seus textos das gavetas e publicar os seus livros, né? Muitos livros que vão ser lançados eram livros que estavam ali engavetados, né? E que, às vezes, por falta de incentivo ou de um espaço que lhe proporcionasse o lançamento, a publicação, estavam guardados e agora vão ser colocados para a crítica sergipana e brasileira. Então, o comércio acaba também ganhando em relação a um evento cultural como esse. As editoras que vão estar conosco, as editoras vão estar podendo fechar pacotes com escritores, com pessoas que estão vindo à FLIG também pegar conhecimento. Uma das palestras da FLIG, por exemplo, é sobre os desafios da editoração no Brasil. Como é desafiador, mas como é necessário enfrentar esse desafio. E eu acho que assim, está fomentando, está girando vários setores aqui em Glória. Então a gente só está colhendo até o momento coisas boas.
Lucas Lamonier, presidente da Academia Gloriense de Letras, obrigado pela entrevista à Rádio UFES FM.
Obrigado, a gente que agradece muito pelo espaço e a gente espera que os alunos que estão nos ouvindo, as pessoas que nos estão acompanhando aí a Rádio UFES, possam participar conosco da abertura e possam vir visitar a FLIG. Então é no Boteco do Sertão, aqui em Glória, e a gente organizou toda a FLIG dentro desse espaço, que é um espaço amplo, né? Ele fica na rodovia que liga Glória a Monte Alegre de Sergipe, né? Então, a partir de hoje, o sertão já respira literatura. Aqui está chovendo, uma alegria também. A gente recebe, acolhe a chuva como uma bênção de Deus para iniciar aí esse grande movimento cultural aqui no sertão.
Conversamos então com Lucas Lamonier, presidente da Academia Gloriense de Letras, que promove de hoje até a próxima sexta-feira a primeira edição da Feira Literária de Glória. Josafa Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 30. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 10 km por hora no litoral sergipano.
Quase 20 milhões de crianças e adolescentes vivem em situação de pobreza no Brasil.
Graziele Bezerra tem mais informações sobre o estudo.
40% das crianças e adolescentes brasileiros, mais de 17 milhões, vivem em situação de pobreza. Isso significa que as famílias dessas crianças vivem com até um salário mínimo. Dentro desse universo, estão 6 milhões de jovens que vivem na linha da extrema pobreza. O rendimento mensal das famílias dessas crianças não chega a meio salário mínimo pago no Brasil, cerca de R$ 470. As informações estão no cenário da infância e da adolescência no Brasil, divulgado nesta terça-feira pela Fundação Abrinq. O documento é uma fotografia da população de 0 a 19 anos, que já representa 33% do total de habitantes no país, de acordo com dados de 2006 do IBGE. Mesmo o Brasil sendo signatário de um conjunto de metas de desenvolvimento firmadas com a Organização das Nações Unidas para serem alcançadas até 2030, A administradora executiva da Fundação Abrinq, Heloísa Oliveira, diz que o Brasil ainda está longe de cumprir essas metas, principalmente as que se referem à erradicação do trabalho infantil e o acesso à creche.
No Brasil, pouco mais de 27% da população de 0 a 3 anos tem uma vaga assegurada em creche. Para custear uma vaga na creche, esse número fica ainda mais grave. Na região norte, apenas 10% das crianças de 0 a 3 anos têm uma vaga de creche assegurada.
A região norte, por sinal, junto com o nordeste, tem os piores cenários para a infância. No nordeste, 60% das crianças e adolescentes vivem em situação de pobreza. No norte brasileiro, são 54%. Além disso, quase 4 milhões de brasileiros até 19 anos moram em favelas. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra.
Um creme produzido à base de uma planta da Amazônia pode ajudar no tratamento da leishmaniose.
Ouça os detalhes na reportagem de Márcia Vongon.
Um creme desenvolvido à base de jucá, planta nativa da Amazônia, usada por ribeirinhos na forma de chá para diversas enfermidades, pode ser uma alternativa complementar ao tratamento da leishmaniose, a doença transmitida ao homem pela picada das fêmeas infectadas de insetos conhecidos como mosquito palha, causa constrangimento e exclusão social, uma vez que se manifesta com feridas pelo corpo. Os pacientes vinham sendo tratados com injeções que, além de doloridas, trazem efeitos colaterais. O gel fitoterápico elaborado a partir do extrato do jucá mostrou em testes de laboratório com roedores atividade anti-inflamatória, analgésica e antimicrobiana. A constatação foi feita por pesquisadores do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. De acordo com a professora Cláudia Dantas, que integra a equipe, os resultados são animadores.
Preparamos um hidrogel à base dos tratos de jucá e esse hidrogel mostrou-se bastante promissor. Ele conseguiu reduzir as lesões causadas por parasitas causadores de leishmaniose em modelo animal. E o interessante foi também que esses animais que foram tratados com o hidrogel contendo 10% dos tratos de jucá, mesmo depois de parar de receber a formulação tópica, que é passada diretamente na lesão, não mostraram a presença do parasita mesmo depois de acabar o tratamento, que é bem satisfatório.
A pesquisadora disse ainda que depois dos testes da emulsão em humanos, a próxima etapa do projeto, já com pedido de patente em fase de preparação, será a busca de parcerias para viabilizar a produção do fitoterápico em escala industrial. Da Rádio Nacional em Brasília, Márcia Vongon.
Quarta-feira é dia da coluna Caleidoscópio. Uma parceria com o Grupo de Pesquisa em Ética e Filosofia Política da UFES.
E a coluna de hoje aborda uma questão que envolve o futuro da educação.
Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.
A coluna de hoje recebe o professor Christian Lindenberg, doutor em educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia da educação. Seja bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje?
Olá, ouvintes da Rádio UFES. O tema de hoje é a importância da Base Nacional Comum Curricular e o que isso representa para as licenciaturas de nosso país.
E como é, professor, que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, fica estruturada a partir de agora?
Ela é constituída por dois componentes, por dois itens, digamos. O primeiro é o que é de comum para todos os alunos do ensino médio, que é basicamente a disciplina de português e matemática. Além disso, há grandes áreas do conhecimento. A primeira é humanidades, que contempla as atuais disciplinas de geografia, história, sociologia e filosofia. Há a grande área matemática e suas linguagens. Há a grande área linguagens e seus códigos, que aí inclui não só o português, mas também o estudo das artes, da educação física e da literatura. E a quarta grande área é composta pelas ciências naturais, que é a física, a química e a biologia. Então, essa é uma parte do currículo do ensino médio, que deve contemplar 60% da carga horária dos 3 anos do ensino médio. O outro 40% será composto pelos itinerários formativos, que serão formados, escolhidos pelos alunos, livre escolha. Além dessas 4 áreas já mencionadas, adiciona-se a área de formação, o itinerário formativo, denominado ensino técnico e profissionalizante.
Agora, professor, quais são os pontos considerados polêmicos nessa questão?
Qual o problema que nós vemos acerca da base? Vou citar basicamente 2. O primeiro, a base passa a ideia de que o aluno terá a liberdade para escolher os conteúdos. Mas quando olhamos de perto a realidade do ensino médio brasileiro, nós constatamos alguns problemas. O primeiro deles é o déficit de professor. Só para citar o caso da filosofia, 80% dos professores que ensinam filosofia hoje não são formados em filosofia, ou seja, há um déficit grande. Matemática, por exemplo, que é uma das disciplinas obrigatórias que deve percorrer não só os itinerários formativos, a base nacional, mas também os 3 anos do ensino médio, 33% dos professores que ensinam matemática não são formados em matemática, ou seja, há um déficit em torno de 33%. O outro problema que a realidade aponta se refere às escolas em nosso país, porque a lei do ensino médio obriga que as escolas sejam obrigadas, no mínimo, a ofertar, além da base nacional, um itinerário formativo. Mas qual o problema? Mais da metade das cidades do país, o Brasil tem 5 mil e poucas cidades, tem apenas uma escola de ensino médio ou nenhuma escola de ensino médio. O que é que isso significa? Significa que o aluno da cidade que não tem escola ou só tem um itinerário formativo, caso ele não se sinta contemplado com o itinerário formativo apresentado naquela escola, ele vai precisar se deslocar para outra cidade. Olhando aqui o nosso caso aqui de Sergipe, né? Sergipe tem 75 cidades, praticamente 2/3 delas só tem uma escola. Então, corre o risco do estudante do ensino médio que mora em Macambira, por exemplo, optar pelo itinerário formativo matemática e seus códigos, e não ter lá na cidade, ele vai ser obrigado a se locomover para outra cidade próxima ou da região que contempla. Ou seja, quem é que vai gerenciar e financiar esse deslocamento desse aluno? Então, a liberdade que a reforma do ensino médio passa para a base nacional comum, ela sofre esse problema.
Outra pergunta, professor. Por que essa nova estrutura não garante o direito à aprendizagem?
Vou dar o exemplo concreto da área de humanidades. Lá aparecem 6 habilidades e competências. No caso específico da filosofia, comparando com a atualidade, nós temos o ensino da filosofia nas 3 séries do ensino médio, que contempla a questão da estética, da lógica, da ética e da filosofia política, da epistemologia, que é a filosofia da ciência, e da metafísica. Pois bem, das 6 habilidades e competências que constam na base nacional comum da área de humanidades, apenas uma tem relação direta com o ensino da filosofia. Aborda um único tema da filosofia, que é a questão dos direitos humanos, que é um tema importante. Mas as outras áreas, ou seja, os alunos do ensino médio não terão a oportunidade de conhecer todos os meandros, digamos assim, todos os conhecimentos produzidos pela filosofia com o atual modelo posto pela 3ª versão da Base Nacional Comum Curricular, que privilegia habilidades e competências, ou seja, inicialmente, ela não garante o direito de aprendizagem e, segundo, ela enxuga os conteúdos que serão ministrados no ensino médio se compararmos com o modelo atual. Então, o tema é um tema polêmico, há uma reação muito grande dos setores, não só da universidade, mas sindicatos, institutos de pesquisas, personalidades, as pessoas envolvidas com a discussão em torno da educação. O Conselho Nacional de Educação vai ter esse ano todinho para realizar audiências e esperamos que essas audiências possam rever essas lacunas existentes na base nacional comum e que nós possamos, de fato, fazer com que o ensino médio, em vez de regredir no que se refere aos conteúdos ensinados, possa, de fato, aperfeiçoá-los e melhorar, ajudar a melhorar a qualidade do ensino em nosso país, especialmente da escola pública.
Professor Christian Lindenberg, obrigado pelas informações da coluna e até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade e espero que os ouvintes da Rádio UFES possam, a partir dessas informações preliminares, busquem mais conteúdos e nos colocamos à disposição para aprofundar temas que cada um julgar pertinente.
Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.
Há 34 anos, a emenda constitucional das diretas já era derrotada na Câmara dos Deputados.
É o que você ouve agora no quadro História Hoje.
No dia 25 de abril de 1984, os movimentos populares e defensores da democracia viveram um dia triste. A emenda constitucional que restabelecia as eleições diretas para presidente da República do Brasil era derrotada. Em 2 de março de 1983, o deputado federal Dante de Oliveira, do PMDB do Mato Grosso, apresentou a proposta de emenda constitucional das diretas, a PEC número 5. Para isso, teve que coletar assinaturas de 170 deputados e de 23 senadores. Durante a tramitação da proposta, que ficou conhecida como Emenda Dante de Oliveira, milhares de pessoas de todo o país participaram de atos e passeatas pelas diretas já.
Quero falar de uma coisa.
Entre as grandes mobilizações estão os comícios da Candelária, no Rio de Janeiro, com 1 milhão de pessoas, e do Vale do Anhangabaú, em São Paulo, com 1,5 milhão de participantes. As maiores manifestações públicas da história do país até então. Às vésperas da votação da Câmara dos Deputados, o Distrito Federal e alguns municípios goianos foram submetidos às medidas emergenciais, com a proibição de manifestações de rua. O Exército assumiu o controle da segurança pública, patrulhando aeroportos e todas as vias de acesso a Brasília. As emissoras de rádio e TVs foram impedidas de transmitir ao vivo a votação. A emenda das diretas obteve 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. 113 parlamentares não compareceram ao plenário da Câmara dos Deputados para votar. Para ser aprovada, a proposta precisava do apoio de 2/3 dos deputados, 320 votos. A emenda foi rejeitada por não alcançar o quórum necessário. Os movimentos populares avaliaram que, mesmo sem a aprovação da proposta, a mobilização pelas diretas já foi importante para fortalecer a redemocratização do Brasil. História Hoje. Pesquisa e redação, Beatriz Arcoverde. Apresentação, Gláucia Gomes. Sonoplastia, Messias Melo.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção, Dionísio Neto, Raquel Alana, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Marcos Cardoso.
Coordenação geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. 10 anos de música e informação em sintonia com você. Yeah.